Estamos felizes por ter encontrado um caminho que o trouxe a este podcast. Este episódio faz parte do projeto ICOCOPE, Inclusão através da colaboração interprofissional numa comunidade de prática em educação. Para construir escolas mais inclusivas, a colaboração é fundamental. Trabalhar em conjunto ajuda-nos a compreender e utilizar as perspectivas de todos os envolvidos, incluindo os alunos. No âmbito do ICOCOPE, optamos por criar comunidades de prática, COPE, como forma de reforçar esta colaboração. 4 países, Portugal, Eslováquia, Áustria e Bélgica, exploraram o que é necessário para criar uma equipa de COPE nas escolas. No total, 8 escolas secundárias aderiram a este projeto. Cada escola formou a sua própria equipa, apoiada por moderadores internos da escola e moderadores externos que ligavam as escolas aos parceiros do projeto. Após esta fase introdutória, o nosso grupo de moderadores internos viajou para o Porto, em Portugal, para uma formação conjunta. Em outubro de 2024, reunimos lá um grupo diversificado de profissionais, professores de educação especial, psicólogos e outros profissionais, todos empenhados em melhorar os seus ambientes escolares. O objetivo da formação era simples: prepará-los para instalar e orientar uma comunidade prática nas suas próprias escolas. Durante a formação, os participantes refletiram sobre questões como podemos trabalhar juntos para uma escola mais inclusiva, o que é necessário para iniciar uma comunidade prática, como podemos envolver todos os interessados, incluindo os alunos, no desenvolvimento da nossa escola. No final da formação, os moderadores aprenderam o que significa empoderar através da colaboração, promover a inclusão e desenvolver escolas em conjunto. E foi aí que o verdadeiro trabalho começou. De volta a cada escola, cada um dos moderadores regressou com novas ideias, ferramentas e energia para continuar a jornada. Talvez esteja a perguntar-se porquê este podcast. Com este podcast esperamos inspirá-lo e apoiá-lo a dar os passos para o desenvolvimento da inclusão na sua escola. Quer criar um ambiente escolar onde todos, professores, alunos e outros profissionais trabalhem em conjunto? Quer envolver os alunos não apenas falando sobre as suas necessidades, mas apoiando-os a participar ativamente? E o que é preciso para realmente escutar todas as vozes no processo de desenvolvimento da sua escola? Neste podcast ouvirá histórias práticas, condições úteis, desafios e reflexões dos moderadores que participaram neste projeto. Uma comunidade prática começa sempre com alguém que toma a iniciativa, alguém que dá o primeiro passo. Ao ouvir este podcast já está a dar esse primeiro passo. E mais uma coisa, este podcast conduz a várias ferramentas que podem ajudá-lo a si e aos seus colegas e à sua escola a iniciar uma comunidade prática. Vamos contar uma história, uma verdadeira história sobre explorar, crescer e trabalhar em conjunto. Após uma primavera repleta de flores e um verão pleno, setembro trouxe uma árvore cheia de maçãs. Mas o que é necessário para que cada árvore cresça assim e dê tantos frutos? Entre muitos fatores, um tronco forte é essencial. A partir desse tronco sólido e saudável, galhos jovens podem crescer e esses galhos carregam os frutos. Seguindo esta metáfora da árvore, podemos apresentar os 3 elementos estruturais necessários para instalar e desenvolver dinâmicas de colaboração. Um terreno comum e um objetivo partilhado, que é o tronco, uma comunidade, que são os galhos, e a prática e conhecimento que são criados com esse grupo, os frutos. Então agora a questão é como começar a desenhar a sua própria árvore. Para cultivar uma árvore, começamos sempre por plantar uma semente. E neste processo, todas as vozes são importantes. É por isso que o primeiro passo é importante encontrar um grupo de pessoas que queiram cultivar essa árvore juntas. Quem são as partes interessadas que quer convidar para plantar a árvore? Por exemplo, se deseja implementar uma comunidade prática para fortalecer a colaboração interprofissional na sua escola, é importante pensar cuidadosamente sobre quem estará interessado em pertencer a essa comunidade prática. Para que uma comunidade prática funcione bem, é necessário que fique no leme desse processo. No projeto ICOCOPE, chamamos essa pessoa de moderador. Assumir essa função pode ser desafiante e às vezes um pouco assustadora, especialmente para alguém que não está habituado a liderar este tipo de processo. É por isso útil criar uma pequena equipa central em torno desse moderador interno, que chamamos em inglês de core team, a equipa central. Pessoas que ajudam a preparar as reuniões, refletem no pós-reunião e apoiam o processo ao longo do caminho. Nesta parte do podcast, ouvirá algumas reflexões sobre o primeiro passo, conectar professores e profissionais e formar uma equipa. Como disse um moderador, fiquei muito feliz por ter tido o apoio do meu diretor, dos meus colegas e do moderador externo. Graças a eles, consegui conduzir a minha primeira reunião COPE, que foi produtiva. Quando olhamos para a nossa árvore, vemos que os ramos são essenciais, assim como os frutos. Na nossa metáfora, os ramos representam a comunidade e os frutos representam as práticas e ideias que dela brotam. Mas para colher frutos suficientes, são necessários alunos. As suas vozes são tão importantes quanto as de qualquer outra pessoa. Então, como foi colaborar verdadeiramente com os alunos? Numa das escolas, a Associação de Estudantes desempenhou um papel importante. Começamos por conversar com eles e pedir conselhos sobre que alunos estariam interessados em integrar a COPE. Os membros da associação conhecem bem os seus colegas, o que eles precisam, o que os motiva, quando é um bom momento para se reunir e como alcançá-los, e, portanto, as suas ideias foram incrivelmente valiosas. Assumiram até a responsabilidade de se tornarem embaixadores nas suas próprias salas de aula. Eis como um moderador resumiu isto. Os alunos da Associação de Estudantes sabiam realmente o que os seus colegas precisavam e o que os entusiasmava. Ajudaram-nos a encontrar os alunos certos para participar no processo. Isso mostra como o papel dos alunos é fundamental. Num processo como este, as ideias são desenvolvidas e experimentadas pelas pessoas que as usarão. O desafio, é claro, é alcançar todos os alunos, incluindo aqueles que têm mais dificuldade para se expressar e que normalmente não se manifestam. Outra reflexão partilhada, citamos: temos de continuar a perguntar se estamos a alcançar todos os alunos e como apoiamos aqueles que têm menos facilidade para se expressar verbalmente. Criar um espaço para a experimentação ajuda, um lugar onde os membros sentem que as suas experiências e necessidades são valorizadas. Isso gera confiança e fortalece a capacidade de todos na implementação de práticas inclusivas. Conseguimos ter mais sucesso quando reunimos perspectivas diferentes. As nossas equipas de COPE incluíram professores de várias disciplinas, estudantes de órgãos representativos, assistentes operacionais, outros profissionais de apoio e alunos de diferentes anos escolares. Ficou claro, ao longo do caminho destas experiências da COPE, que ter um equilíbrio entre profissionais e alunos ajuda a criar um ambiente mais seguro, onde as vozes dos alunos são realmente ouvidas. Como explicou o moderador, é muito importante que os alunos se sintam seguros no grupo. Um equilíbrio entre adultos e alunos ajuda a garantir que as suas vozes sejam realmente partilhadas e ouvidas. No início do processo, enfatizamos que esta é uma jornada partilhada. Trata-se de explorar juntos, celebrar o que funciona e ser honesto sobre o que é difícil. Um momento marcante ocorreu durante a primeira reunião da comunidade escolar. A primeira reunião não foi sobre tarefas ou resultados, foi sobre criar um espaço onde todos pudessem falar, assistentes, professores e alunos. E assim que as pessoas certas se reuniram à mesa, a verdadeira colheita pôde começar. O que eles estavam a fazer era novo para todos. Todos começamos de um mesmo nível. Uma comunidade prática funciona melhor quando todos os participantes sabem o porquê de estarem a colaborar e do que precisam para trabalhar em conjunto. Perguntas como estas orientam o processo de uma COPE. Do que precisamos para criar espaços seguros e inclusivos onde todos possam expressar a sua opinião? Do que precisamos para permitir que as pessoas se expressem da maneira que querem e lhes é confortável? Do que precisamos para realmente agir de acordo com as opiniões que escutamos? E do que precisamos para escutar com responsabilidade? Olhando para trás, para esta primeira reunião, os moderadores partilharam várias reflexões importantes. Uma ideia fundamental, antes de começar com a reunião de discussão, é muito útil usar um check-in. Um check-in é um breve momento de início de uma reunião em que os participantes partilham como se sentem e o que lhes vai na cabeça. Isso cria conexão, confiança e sentido de pertença. As pessoas sentem-se vistas e ouvidas antes de mergulharem no trabalho. Este momento de check-in dá a todos espaço para dizer algo sobre si mesmos, sobre a reunião e sobre o que esperam alcançar. Isso aprofunda as relações e oferece um panorama sobre a energia e as emoções do grupo. Após o check-in, o grupo envolveu-se numa atividade de brainstorming para identificar um dilema relacionado à inclusão. As pessoas apresentaram muitos dilemas, mas cada um escolheu um para se concentrar por enquanto. As escolas são ambientes diversificados, com muitos desafios, portanto, escolher um dilema de cada vez ajuda a manter o processo realista e eficaz. Tentar resolver tudo de uma vez raramente funciona. Concentrar-se num torna o processo possível. Os moderadores também refletiram sobre como a organização e a cultura da escola podem apoiar e desafiar a preparação e implementação de uma comunidade prática. Eis como o moderador falou sobre isso. Foi difícil encontrar um momento certo. Os horários escolares dos professores e dos alunos nem sempre coincidem. Falar dos desafios, o que ficou no final da primeira reunião, foi uma forte sensação de satisfação. O valor de conversar uns com os outros superou tudo o resto. Outro moderador disse: a primeira reunião COP foi um sucesso. Acabamos com uma meta pequena, concreta e alcançável. Senti um entusiasmo real, especialmente por parte dos alunos, para começar a trabalhar nisto e divulgar a ideia. A outra pessoa acrescentou: ouvimos todos de forma igual. Quando os alunos tinham dificuldade em expressar algo, eu ajudava-os a reformular as suas ideias. Chegamos mesmo a votar quando havia opiniões diferentes sobre como proceder. Com este ponto de partida forte, o processo de aprendizagem poderia continuar a crescer. Para a segunda reunião COP, o objetivo era transformar ideias em práticas, desenvolver um plano de ação e assumir compromissos concretos que correspondessem ao objetivo definido em conjunto. Nesta fase, era importante refletir cuidadosamente sobre as funções. Para a reunião seguinte, foram atribuídos papéis explícitos aos alunos e aos profissionais para que pudessem participar ativamente desde o início. Questões como estas orientaram esta preparação. Que papéis ou responsabilidades devem ser definidos para que a reunião decorra fluidamente? Quem é o facilitador e quem são os participantes? Quem é responsável pelo registro das decisões e quem controla o tempo? O que esperamos de cada participante? Outro elemento importante foi a comunicação. Como comunicamos sobre esta COP em toda a escola? Quem se encarrega disto? Uma ferramenta simples, como um cartaz da árvore, pode ajudar a partilhar os objetivos da COP com os colegas e os alunos que não participam nas reuniões. Pode até ser usada para recolher feedback ou ideias de outras pessoas. Um dos moderadores destacou por que razão esta partilha contínua com toda a escola é crucial. Alguns professores que não faziam parte da COP não ficaram muito felizes em ter de se juntar mais tarde. É difícil deixar as pessoas fora da COP entusiasmadas com o projeto. Manter o entusiasmo e clareza em toda a escola é importante. Outro desafio era o equilíbrio das vozes. Às vezes, os professores ou adultos dominavam a discussão. Os moderadores tinham de prestar atenção a isso para que todos, especialmente os alunos, pudessem contribuir. Como observou um moderador, o plano de ação era mais centrado nos professores. Eu precisava de outra reunião curta para obter mais contributos dos alunos. Construir uma cultura de esforço coletivo leva tempo. E leva tempo para que todos compreendam plenamente o objetivo de uma COP. Um moderador sugeriu: pode ser útil lembrar a todos, no início de cada reunião, que uma COP significa trabalhar em conjunto, como parceiros iguais, num problema comum e num objetivo comum. A distribuição de papéis e responsabilidades numa COP também reforça essa ideia. O moderador interno não deve assumir tudo sozinho. Todos contribuem com algo valioso para o processo. Como disse um moderador, a minha contribuição é importante, mas não deverá ser dominante. E outro acrescentou: nem sempre foi fácil moderar sem orientar o grupo para as minhas próprias ideias. Funções claras ajudam. No entanto, os moderadores muitas vezes tiveram dificuldades em atribuir responsabilidades. Um moderador interno explicou: decidimos quem participaria em cada etapa do plano de ação, mas não quem seria responsável. Então o planeamento ficou comigo. Da próxima vez, vou compartilhar muito mais as responsabilidades. Participação não é igual a responsabilidade. Apesar dos desafios, o ambiente nas reuniões era forte. Uma boa estrutura e uma abordagem cuidadosa levaram a sessões produtivas. Um moderador descreveu assim: o ambiente era bom e seguro. Todos estavam motivados. A reunião até durou mais do que planeado. Ninguém saiu quando começou o intervalo. Todos permaneceram concentrados até ao fim. E outro moderador partilhou: os métodos ajudaram os participantes a sair dos seus papéis habituais e a pensar como iguais. Houve muita conexão entre todos. O momento de encerramento também se revelou muito significativo. O moderador explicou um método reflexivo que utilizaram. Pedimos aos participantes que olhassem para as suas mãos. Onde é que ainda me sinto pequeno? Onde é que ainda sou leal? A que é que sou leal? Que direção tenho a seguir? O que correu bem? Isto deu-nos muitas informações sobre como todos se sentiram durante a colaboração. Para concluir, algumas das principais responsabilidades do moderador incluem: escutar todas as vozes e quanto orienta as decisões, restringir os tópicos a objetivos pequenos, concretos e alcançáveis, proporcionar um espaço seguro para a curiosidade, as perguntas e a confiança. Na reunião final da COP, os participantes refletiram sobre as ações desenvolvidas e sobre como manter de um modo sustentável esta comunidade prática. A questão era: como podemos fazer com que esta COP continue a crescer e a criar um impacto duradouro? A avaliação regular é essencial. Ajuda a evitar que o grupo fique preso em ações que não funcionam e garante que o processo possa evoluir quando necessário. Também é importante conectar o que acontece dentro de uma COPE com o que se vive de um modo mais amplo na comunidade escolar. Discutir ações para além da COPE, com colegas, equipas e liderança, é vital para criar mudanças sustentáveis. E é por isso que cada reunião da COPE deve incluir um tempo para refletir sobre como o processo será comunicado a todos os outros envolvidos. O moderador destacou claramente este desafio. Se não envolvermos toda a escola, corremos o risco de trabalhar numa bolha. A mudança sustentável precisa de todos. Trabalhar as conquistas com a comunidade escolar é igualmente importante. Isso mantém a motivação elevada e mostra o impacto da comunidade prática. Como disse outro moderador, partilhar o que alcançamos com toda a escola fez a diferença. Isso motivou as pessoas e ajudou-as a ver o impacto do nosso trabalho. E quando todos estes elementos se juntam, é maravilhoso ver como o grupo cultivou a sua própria árvore, as raízes fortes, ramos saudáveis e, esperamos, alguns frutos deliciosos. À medida que esta jornada chega ao fim, podemos realmente ver o quanto cada equipa da COPE aprendeu com esta colaboração. Olhando para trás, os nossos moderadores partilharam algumas reflexões finais sobre o que realmente importou durante este processo. O que mais se destacou foi como todos se ouviram genuinamente uns aos outros. Alunos e professores começaram a ver-se sobre uma nova perspectiva, compreendendo os desafios, as expectativas e as ideias do outro lado. Essa atenção e respeito mútuos criaram um verdadeiro sentimento de confiança e pertença. Mesmo pequenos passos fizeram a diferença. Um aluno a partilhar uma ideia, um professor a responder, um momento em que percebemos que estamos realmente a fazer isto juntos. Isso mostrou que o coração de uma comunidade escolar não está apenas na organização de atividades ou em escutar, compreender e apreciarmos uns aos outros. Mas em escutar, compreender e apreciarmos uns aos outros. Um moderador partilhou um momento que ficou gravado na sua memória. Os alunos perguntaram: podemos continuar estas conversas no próximo ano letivo? Foi significativo para todos analisar um tema sobre diferentes perspectivas, algo que normalmente só as equipas de governança escolar e os professores discutem. Outro moderador refletiu sobre o que significava orientar o grupo. Consegui reunir pessoas e encontrar um consenso sobre o problema que elas queriam resolver. Elas foram criativas e inovadoras. A minha tarefa foi ajudá-las a sair dos seus papéis e a pensar como um grupo. Essas reflexões mostram o que uma comunidade prática pode criar: conexão, partilha e mudanças significativas. Uma conversa de cada vez. Ao chegarmos ao final deste episódio, gostaríamos de deixar um convite final. Desenhe a sua própria árvore. Esperamos que ouvir esta jornada o tenha inspirado a iniciar uma comunidade prática na sua própria escola. Um lugar onde a colaboração apoia um desenvolvimento escolar verdadeiramente inclusivo. Se quer saber mais sobre este projeto, as suas conclusões ou os módulos de formação online, sinta-se à vontade para visitar o nosso site. Antes de encerrarmos, gostaríamos de compartilhar os nossos sinceros agradecimentos a todos os nossos moderadores. Como equipa do projeto, testemunhamos profissionais apaixonados que genuinamente quiseram fazer a mudança, garantindo que nenhum aluno fosse esquecido. Também gostaríamos de agradecer às escolas envolvidas e aos participantes envolvidos nas comunidades de prática. Obrigado por se juntarem a nós neste processo de aprendizagem e por ajudarem a explorar o que é necessário para criar mudanças significativas que beneficiem todas as escolas. E, finalmente, lembre-se de cuidar da sua árvore, dê-lhe água, luz solar e o espaço de que precisa para crescer. Porque todas as árvores, tal como todas as comunidades escolares, prosperam quando são cuidadas com carinho.